Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, ocupo a tribuna do Senado da República para uma manifestação e um registro de congratulação com aquilo que julgo ser um acerto, muito mais do que um gol, uma goleada. A medida provisória 527, editada por Sua Excelência, a Presidenta da República, ministra Dilma, na última sexta-feira, pela criação da Secretaria Nacional de Aviação Civil, com status de ministério, com estrutura, com prerrogativa e com competência para não apenas fazer um diagnóstico do grande gargalo na infraestrutura do nosso país, que é o sistema aeroportuário do Brasil. Esta é uma medida acertadíssima, a meu juízo, por conta de tudo aquilo que a Infraero não tem produzido de resultado para o povo brasileiro. Ao criar a Secretaria Nacional de Aviação Civil, deslocando do Ministério da Defesa toda a infraestrutura aeroportuária, a ANAC, a Infraero, nasce uma expectativa com muito otimismo que nós possamos ver sair do papel os investimentos necessários para que o Brasil possa ter uma estrutura em seus aeroportos compatível com a realidade do nosso país, compatível com o crescimento econômico que os brasileiros estão assistindo. A Infraero gerencia aproximadamente 95% dos aeroportos brasileiros. A criação da Secretaria Nacional de Aviação Civil, senhor presidente, abre uma janela e uma porta de oportunidade para que nós possamos convidar a iniciativa privada a se associar ao esforço do governo. Nós estamos na antevéspera da Copa do Mundo, estamos na antevéspera de uma Olimpíada. O nosso país assumiu compromissos internacionais e nós precisamos correr contra o tempo para que respostas possam ser dadas à população brasileira. Os aeroportos brasileiros estão mergulhados num caos absoluto, absoluto, incompatível com a nossa realidade. Falta gestão, senhor presidente. Eu trago para o Senado da República o caso, a tragédia do meu estado, do aeroporto de Vitória. Há quase 5 anos embargado pelo Tribunal de Contas da União, porque identificou na concorrência pública sobrepreços. Como se não bastasse a indicação de sobrepreço, há 5 anos o Tribunal de Contas embarga o aeroporto de Vitória e não consegue uma solução de continuidade para o desembargo, para que as obras possam ser continuadas, para que nós possamos produzir e construir lá no Espírito Santo um aeroporto compatível com a contribuição que o meu estado, que os capixabas têm dado ao desenvolvimento nacional, ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento social. Nasce uma esperança, senhor presidente, que agora, com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, nós possamos ter políticas concretas e objetivas, de modo que nós possamos olhar para essa que é uma questão inadiável para o nosso país. Os aeroportos brasileiros estão impedindo, estão inibindo que o Brasil possa seguir adiante, produzindo mais oportunidades para o povo brasileiro.
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Ainda que o nosso ex-presidente Lula, e ouço Vossa Excelência daqui mais um minutinho com muita satisfação, ainda que o presidente Lula tenha estado no Espírito Santo e tenha anunciado e tenha se comprometido e tenha determinado que nós pudéssemos concluir o aeroporto. Ainda assim, a burocracia não foi capaz de concluir o aeroporto de Vitória. Mas é muito importante que eu traga aqui o registro e o testemunho do apoio do presidente Lula em relação a esta que é, a este que é o nosso maior desafio no campo da infraestrutura em meu estado. Ouço com muito prazer, Vossa Excelência.
Senador Ricardo, Vossa Excelência traz à tribuna um tema central para o Brasil nos próximos anos. Sem infraestrutura aeroportuária, nós não conseguiremos realizar os desafios que estão colocados de sediar uma Copa do Mundo, de sediar as Olimpíadas. E ao falar do aeroporto de Vitória, Vossa Excelência me lembra o aeroporto da capital do meu estado, que é uma situação muito parecida. Encontramos com o aeroporto ficou 2 anos com a obra paralisada, a obra foi retomada agora, e num cronograma, e é o que isso me preocupa, o cronograma das obras dos aeroportos, eu tiro como exemplo Macapá, mas o cronograma das obras dos aeroportos, pelo que eu tenho percebido, está aquém da necessidade do Brasil. Nós precisamos de respostas urgentes e imediatas. Não sei se a privatização da nossa rede aeroportuária será a melhor alternativa. O que é verdade, e concordo plenamente com Vossa Excelência, é que precisa, a nossa estrutura precisa, o governo brasileiro, dar uma resposta urgente para a nossa estrutura aeroportuária. Retomar as obras que estão paradas de aeroportos fundamentais, e eu digo em especial os aeroportos das capitais brasileiras, são centrais para a estratégia de desenvolvimento nacional e são centrais, em especial, para os desafios que estão colocados para o nosso país. E, portanto, cumprimento Vossa Excelência, por suscitar o tema com a veemência que se deve e com a necessidade e urgência que deve ser tratado.
Obrigado. Obrigado, Sua Excelência, pela contribuição. Longe de mim ter a ingenuidade que a simples criação de uma Secretaria Nacional de Aviação Civil vá produzir os resultados que o povo brasileiro e que o povo capixaba necessita para uma solução nesse grande gargalo no campo da infraestrutura. Devemos, inclusive, convidar as autoridades da nova Secretaria do Infraero para que na Comissão de Infraestrutura possamos debater a falta de agilidade, a falta de responsabilidade, a falta de autoridade desses gestores públicos para com o interesse maior da nação. Mas a criação, senador Wellington, de uma secretaria vinculada diretamente à presidência da República mostra a determinação, o comprometimento, o engajamento da presidente Dilma em relação a esse tema e a necessidade de uma visão gerencial, com princípio, com meio e com fim, produzindo os resultados que o brasileiro, que o contribuinte brasileiro necessita por ser inadiável. Uma intervenção na ultrapassada e carcomida visão do infraero nos aeroportos brasileiros, porque retira dos usuários, cobra taxas elevadíssimas e não retorna em benefícios, em qualidade, em conforto e em segurança para os usuários brasileiros e todos aqueles que, mundo afora, utilizam os aeroportos brasileiros.
Pediria uma parte a Vossa Excelência.
Com muito prazer. Ouço o eminente senador Wellington Dias.
Senador Ricardo Ferraz, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, tenho certeza que a sua presença aqui alegra muito o povo do Espírito Santo, pela forma correta, decente, que defende os interesses maiores do nosso país, especialmente, eu sei, do seu estado. Eu também comemoro essa decisão e queria me somar aqui a Vossa Excelência, porque, veja só, eu vou citar aqui 2 exemplos práticos, inclusive tive a oportunidade de relatar à presidente Dilma, à presidenta Dilma, por alguma ocasião. Vejam, em 2003, segundo semestre de 2003, o presidente da Infraero de então foi a Teresina, Piauí, lançar o edital para fazer o projeto e, em seguida, o aeroporto de Teresina. Nós estamos em 2011, e a gente não tem ainda o projeto. O projeto. Há uma previsão de, até o final desse ano, a gente receber o projeto. Cito o exemplo do aeroporto de Parnaíba, um aeroporto numa região belíssima, na região ali, Camucim, Jericoacoara, pelo Ceará, fica a mais ou menos 100 quilômetros desse aeroporto. A região de Lençóis Maranhenses, pelo lado do Maranhão, também próximo. A região Serranas, ali do Ceará, Piauí. E o Delta do Parnaíba. Então, esse aeroporto chegou a ser visitado pelo presidente Lula em 2004. Ali nós incluímos no PAC, quando foi lançado essa obra. E passamos um tempão para poder ter a homologação de um aeroporto feito pelo próprio governo federal. Eu sempre fui, inclusive, muito bem atendido pelas direções da Infraero, mas eu compreendo que o modelo que nós temos, ele tem essa dificuldade. Então, eu creio que essa criação dessa secretaria nos dá, pelo menos, a esperança de ter maior agilidade, porque o Brasil tem urgência. E concluo aqui essa minha intervenção lhe dizendo de um outro desafio que interessa também ao Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul, aos estados do Norte e do Nordeste, não é? Aos estados, ao estado do Pará, por exemplo. Veja só, é aviação regional. Aviação regional. É urgente. Tem um projeto praticamente desenhado pronto, mas não chega a um entendimento lá dentro. Então, eu acho que essa audiência pública que Vossa Excelência coloca é importante. Eu acho que convidar, além da Infraero, inclusive o ministro Jobim, para que a gente possa tratar com ele sobre esses temas. E, com certeza, estaremos lá nos somando a esse nosso grande líder do Espírito Santo para a gente alcançar essa vitória. Muito obrigado.
Na prática, com a edição da MP527, que cria a Secretaria Nacional de Aviação Civil, o ideal é que possamos esperar a indicação do secretário para que nós possamos fazer esse debate com ele, tendo em vista que o ministro Jobim terá a sua atribuição limitada às questões do Ministério da Defesa, às questões estratégicas desse país, que estão ligadas à necessidade do fortalecimento, da reestruturação das Forças Armadas. E com a nova secretaria, nós teremos, sim, uma oportunidade de identificarmos, inclusive, qual é a visão, qual é a modelagem do governo para com a participação do capital privado, não é? Para dar conta, para contribuir com o governo federal, para dar conta desse, que não é um desafio qualquer, que é um desafio muito complexo. Mundo afora, os aeroportos que tiveram a participação da concessão, que tiveram a participação no setor privado via concessão, e não privatização, porque a ANAC continua regulamentando, fiscalizando, monitorando a operação dos aeroportos. Mas, mundo afora, as experiências com a participação do capital privado em aeroportos do mundo inteiro, os números, os indicadores, são muito mais exitosos. Exitosos para quem? Para o usuário. Exitosos para o trabalhador, para o empreendedor, para todos aqueles que necessitam da aviação civil como forma e como ferramenta de progresso e de progresso compartilhado.
Se vocês permitem, só dizer...
Claro, com muita honra, excelência.
O que eu coloquei da participação do ministro Jobim é apenas para que ele, inclusive, ao repassar essa missão, não é, para o novo gestor, possa apresentar um plano que já está pronto para essa área da aviação regional, que inclusive aproveita a estrutura existente pública e trabalha nessa linha de uma maior participação do setor privado. Muito obrigado.
Nesse contexto, seguramente é muito bem-vindo e muito importante a participação do ministro Jobim, até porque ele está já há alguns anos à frente do Ministério, à frente, enfim, de tudo aquilo que diz respeito à aviação civil. A sua visão crítica, o seu diagnóstico, a sua reflexão sobre as ameaças e oportunidades, do porquê que esse ou aquele aeroporto não evoluiu, do porquê que nós estamos patinando, não é? Andando de lado, enquanto o mundo todo consegue produzir solução para essa que é uma questão decisiva. De modo que eu me congratulo com a presidenta Dilma pela iniciativa, por ter honrado, inclusive, um compromisso, porque isso foi debatido em campanha política. Que nós estaríamos quebrando marcos, que nós estaríamos inaugurando novos paradigmas. E assim está sendo feito com essa MP, que seguramente traz um alento novo, traz uma esperança, uma janela de oportunidade para que possamos ver não apenas o meu aeroporto, o aeroporto de Vitória, porque é um dos piores e mais perigosos do Brasil, senhor presidente. Perde para qualquer rodoviária do interior, do mais longínquo município de qualquer capital, pelo abandono e pela falta de gestão e de responsabilidade da Infraero para com os capixabas. Muito obrigado.